must it be, Bessie?
Nothing dies down.
You can't hide forever.
How are you still alive?
Get off of me!
E aí, Survivors, sejam todos bem-vindos, juntem-se a nós em mais uma edição do ReviewCast. Sente-se aí, fique bem confortável e aprecie a nossa conversa, moro? Eu sou o Felipe Tureço e estou aqui com os meus amigos. Moro, por favor, apresente-se aí, galera.
Olá, pessoal, meu nome é Fred Hiro e eu ainda tenho todos os meus saves do Resident Evil para GameCube.
E aí, pessoal, eu sou o Axel, o moderador do Discord do Review. Recomendo entrar lá, altos assuntos com a galera sobre Resident Evil, principalmente do mofo.
Exatamente. Será que o mofo tá na planta do progenitor? Será que não tá?
Eu acho que tá, hein?
Altos debates ali, galera, altos debates. Nós recomendamos aí quem quiser entrar ali pra justamente ficar conversando aí sobre a saga, os games, né? Sobre mofo, né? Uhum. Então é isso, galera. Hoje nós estamos aqui, nós do Review aqui, estamos aqui para conversar sobre um tema importante, galera. Que é o quê, né? A preservação dos jogos eletrônicos, dos games. E não apenas da saga Resident Evil, né? Isso é um problema que acontece de maneira geral, que aborda outras sagas como Silent Hill, Dino Crisis, né? Tomb Raider, enfim, tem várias sagas, né, que sofrem com isso. Então, vamos começar aqui a nossa conversa falando primeiramente sobre projetos de fãs envolvendo a saga Resident Evil, mais precisamente o HD Seamless, né? Que é aí uma remasterização, né? Um mod gráfico, né? Feito para o Resident Evil 1, o 2 e o 3. Além, né, também do já conhecido HD Project, né? Que é do Resident Evil 4 também, né? Vamos comentar sobre essas questões aí. Então, e depois vamos adentrar propriamente nesse tema, né, da preservação dos games, que é de suma importância não só para a saga Resident Evil, mas para a indústria dos games como um todo, né? Bem, galera, para iniciar então aqui a nossa conversa, vamos falar então sobre, vamos começar, né, sobre o HD Seamless, que, como eu já falei, é um projeto incrível, né, maravilhoso, iniciado aí por fãs, que visa revitalizar os gráficos dos jogos clássicos aí da saga Resident Evil, né, o 1, 2 e o 3. O objetivo principal é oferecer uma experiência visual mais moderna, né? Um aprimoramento no gráfico, deixar ele mais suave, né? E sem perder a essência, né? Não muda nada no jogo, né? O jogo é o mesmo, ele só tá com o gráfico aprimorado. Então, o projeto utiliza técnicas de inteligência artificial e machine learning para aprimorar as texturas, imagens e os modelos dos jogos, né? Então, quando a gente vai jogar ali, tá tudo bonitinho, né? A legenda, tudo tá muito bem feitinho, parece realmente um remaster se fosse feito pela Capcom, né, tipo, de verdade.
E não seria porque a Capcom não daria tanto trabalho.
É, tem esse detalhe também, né, isso é verdade. É, no mundo ideal, né, seria isso, né, mas na prática, né, com certeza teria problemas, né. Então, os cenários, os personagens, os objetos daí do jogo, né, do 1, 2 e do 3, eles são redimensionados em alta resolução, com detalhes mais nítidos, cores mais vibrantes, enfim. Como eu falei, é um remaster, basicamente, feito por fã, né? Tem que ser destacado, que melhora daí o visual do game, né? Que são jogos antigos, né? O primeiro de 96, o 2 de 98 e o 3 de 99. Né, só para finalizar aqui, o Seamless, ele vai mais além, né, esse HD Seamless, né, porque ele aumenta a resolução de texturas, né, então o projeto corrige diversos erros visuais, né, porque como são jogos antigos, né, obviamente eles têm problemas de polígonos, né, às vezes você vê a cara do Leon lá quebrando, né, enquanto você tá jogando, né, tem bordas irregulares, enfim. Então, esse HD Seamless, ele também inclui, né, essas melhorias em iluminação, efeitos visuais. Então, realmente, é como se fosse uma versão remasterizada, né, do Resident Evil 1, do 2 e do 3. E agora eu pergunto pra vocês, vocês chegaram a jogar esse HD Seamless ou vocês só viram?
A versão do... Quando eu joguei, tinha só a versão do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3. Eu tinha aproveitado pra jogar, que eu tava no computador. Aí é realmente muito legal, porque quando a gente jogava em TV de tubo e tudo mais, né? Yeah. Então a imagem do jogo era feita pra TV de tubo, que era tudo, acho que era, né, nem 480p, era 280,
240p. É, exatamente.
Eu não lembro nem se jogar, tipo, que nem a gente... Eu lembro que a gente jogou... Eu e o Felipe, a gente jogou bastante, Resident Evil 2 também. no PlayStation 3, quando teve na PSN, que tinha dado pra comprar jogos de PS1. Sim. E a gente jogava na. Só que a gente jogava na TV folgadinha, então ficava a imagem toda estourada. Ficava tipo, o negócio tentando ampliar, sei lá, 16 vezes o tamanho pra caber na tela.
Sim, tudo horrível, aí, né?
É o que é bom do HD, desse HD Sim, mas é justamente isso, que a gente pode jogar em equipamentos modernos, que sabe, o PC que a gente tem hoje em dia não é o mesmo que a gente tinha no começo dos 2000 ou
Sim.
final dos anos 90. Aí a gente tem mais perto que a gente lembrava de como a gente tinha experiência naquela época, né? A não ser que a gente consiga jogar no, na plataforma original.
É, e sem falar que daí essa versão da PSN, né, do meu PlayStation 3, eu acredito que é a versão de Play 1 mesmo, né? Porque...
Isso, ele emulava direto o jogo do Play 1.
Porque, pelo menos, se a gente pega todas as versões oficiais, né, do 1, do 2 e do 3, eu acho que a versão mais bonita do primeiro, né, em termos de gráfico, né, e tal, e desempenho, eu acho que o primeiro, eu acredito que é a versão de PC, que é a mais bonita. O 2, eu não sei daí se é a versão de PC, porque ele também... Eu não sei se ele tem uma versão de GameCube, ou é só o 3 que
tem. Aí tem a versão do GameCube.
É, então, aí eu acredito que dessa versão de GameCube do 2 e do 3, aí seriam as melhores, né, visualmente falando.
Inclusive, o HD Sims, ele usa a versão do GameCube, a gente tem que baixar o emulador do GameCube configurado pra jogar ele.
Exatamente, então pra você ver como que... E realmente, pra quem nunca viu, depois de uma procurada, o gráfico é impressionante, é como se fosse realmente uma remasterização feita assim pra... Que nem outros jogos, né, que a gente já viu, que o cenário é tudo mais bonito... Os itens, o personagem, né? Enfim. Os
mas graphics. Você
usa the graphics, details. E você, Axel, chegou a jogar o HD Simples ou não?
Na época que lançou, eu não zerei o jogo, mas eu cheguei a jogar o segundo e um pouco do terceiro. Eu acho interessante esse mod, porque como o Hiro tinha dito, as TVs eram TVs de tubo. E nessa época... Os jogos eram feitos projetados para funcionar bem nessa TV de tubo.
É.
E quando você pega o estilo pixel art que Resident Evil tem no background do cenário, você perde muita definição quando coloca em TV de LED atual.
Sim.
E a gente já tá numa época que as TVs já estão num tamanho tão grande, resolução 4K, e tá vindo até resolução maior, acaba perdendo muito detalhe da background do jogo. Graficamente.
Com certeza, que a gente consegue ver todas as imperfeições, né? Porque fica tão Sim. nítido, né? E tão melhor que daí você... E isso acontece até em emulador. Se você pega o 1, 2 e o 3 pra emular e você não coloca aquelas melhorias, né? Porque os emuladores hoje em dia, eles melhoram, né? Deixa o gráfico bem bonito e tudo mais. Mas Sim. mesmo assim você consegue identificar uma série de problemas, né? Tipo, o cenário não é tão nítido quanto a gente achava que era nas TVs de tubo.
Sim.
Realmente, é um jogo que funciona bem nas TVs de tubo, mas hoje em dia realmente fica tenso.
Pois é, é que o que eles conseguem aumentar é o que é polígono de verdade no jogo, né? E mesmo assim, tipo, textura, assim, era o que tinha na época.
Não, com certeza. Então,
sim. Esse emulador de PS2, eu vejo bastante gente jogando lá, falando, tipo, ah, jogando com recheio de textura alta. O emulador tem muita opção de fazer isso, né? Tanto se essa versão Simples do Resident Evil 2, do 3, dá pra gente jogar até em 4K no emulador do GameCube.
Então, isso que é o mais louco. Isso é muito doido, você jogar um negócio em 4K e é lindo, assim, é muito bonito. Eu cheguei a jogar testar, né, alguns jogos nesses emuladores de Play 1, de Play 2, e realmente fica muito bonito, mas o que o HD Simples aqui, ele faz um negócio, é porque daí, como o Fred falou, né, o 2 e o 3 é num emulador de GameCube. Só o primeiro, que daí eu não sei se é a versão de PC que você tem que usar ou se é uma versão de outro console, no Resident Evil 1, né, no caso. Eu não sei daí se é a versão de PC que você tem que instalar, daí o mod, pra deixar ele com esses gráficos aqui mais bonitos. Mas o 2 e o 3 é no emulador do GameCube, né, o Dolphin, né?
Isso, Sim. só o Resident Evil 1 que eles fizeram nesse... É uma versão pra PC que é... É, isso é outra coisa legal, tipo, que é pra comunidade, né? Então, tanto que o do HD Simples, você baixava ali no site deles direto, só precisava ter a ISO ou ROM, não sei qual a diferença de uma ISO para uma ROM, beleza? Mas, pra poder jogar. Mas a do PC, você precisava ter uma cópia do PC e baixar dois mods diferentes. Um que esse pessoal que fez o 2 e o 3 fizeram, e uma outra equipe fez.
É, então, é isso que é legal. Eu não cheguei a jogar o HD Simples, mas o que eu vi já dele, pô, eu achei... Impressionante, eu já achei. É basicamente o que a gente falou ali, né? que seria o que a Capcom deveria ter feito já em, em relação ao Resident Evil 1, 2 e 3, porque, né, como a gente já sabe, é, eu acho que o, até hoje, o único lugar que tem pra você comprar o 1, 2 e o 3 originais de PS1, né, enfim, é só na PSN mesmo, né, e naquela, naquele plano novo da...
Não, no plano novo Plus, só, né? Tem o PlayStation, só tem o Resident Evil 1, e você não pode, e eu não podia comprar, se é só pela sua assinatura. Então, pra comprar, só isso. No PS3.
Exatamente, exatamente. É só assinatura, né, no PS5 e no PS4 agora, né? Então, pra você ter o jogo mesmo, seria comprando ele na PSN do PlayStation 3, né? É verdade, é só... É, então, pra você ver a dificuldade, né, que é pra você ter o jogo hoje em dia. Você ainda tem a possibilidade. E detalhe, né? Porque eu não sei... Bom, eu acho que sim, né? Porque a PSN brasileira só veio bem depois, né? Porque quando eu comprei o PlayStation 3, lá atrás, só tinha a PSN americana. Depois veio, né, a brasileira.
Sim.
Mas o Resident Evil 1, 2 e 3 tem, né, na PSN brasileira.
Eu acredito que sim, mas eu vou ficar te devendo a confirmação. Se alguém tá me ouvindo aí puder confirmar pra gente.
Porque...
O pessoal do review não sabe eu... tem jogo.
Não, então, é porque você ver como que é a dificuldade. Isso, né, detalhe, né, porque a Sony, um tempo atrás aí, né, queria fechar a loja, né, do PlayStation 3.
Ah, eles ainda querem, né, só adiaram.
É, exatamente, eles ficam nessa, assim, de tipo, não, vamos fechar, daí o pessoal ficou enchendo o saco. E se argumentou, na época, essa questão justamente de preservação de jogos, né, porque se fechar a loja da PSN, né, no PlayStation 3, ou seja, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, mas e esses games aí? E aí? Eles vão se perder, não... Porque não tem mais nenhum outro lugar pra comprar, né? Então, fica nisso, né? E com esse HD Seamless aqui, no fim, são fãs fazendo uma coisa que nem a Capcom faz, né?
Infelizmente.
Que é justamente trazer... Né, que é justamente trazer esses games pra PC, que eu acho que seria o mais adequado, né? É, pra PC, PlayStation 5, Xbox Series X, S, pra você comprar lá. E assim, e é curioso, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso, porque... A gente vê a Capcom lançando vários jogos antigos dela. Ela fez, inclusive, aquele... Como é que é? Capcom Arcade Stadium, que tem um monte de jogo deles, de fliperama. Tem Street Fighter 2, tem várias versões do Street Fighter 2, do 3, do 3 Alpha. E não tem... E daí eles também lançam, né? Okami, HD, eles lançam Phoenix Wright, sabe? Um monte de jogo velho pra atualidade, né? Pra essa geração. Mas Resident Evil eles não fazem. O que vocês acham que é isso? Tipo, é preguiça? Porque os fãs enchem o saco. Vocês acham que a Capcom, tipo, ela ignora mesmo, não quer saber em relação ao Resident Evil 1, 2 e 3?
Cara, eu não sei. A Capcom não. Porque não tem desculpa pra fazer um negócio desse, né? Tipo. Imagina, eles lançaram o Phoenix Wright. Phoenix Wright é um jogo do Game Boy. Não é nenhum jogo do DS, apesar de a gente achar isso.
Pois é.
O que eu acho que eles podem estar querendo fazer é basicamente ignorar esses jogos antigos, não porque, tipo, nós não existem. Mas pra focar na trilogia nova, que é esse remake e os remakes do 2 e do 3. Pra tentar, tipo, ajudar o pessoal a querer começar a franquia. Porque se for pensar assim, tipo, tem muita gente que começou a jogar agora, só que, tipo, o primeiro jogo vai jogar é o 7, aí é o 8. Aí é difícil pensar, tipo, entendi. Vou começar, tenho que jogar o jogo do PS1. Aí a pessoa fica, putz.
Você acha, então, que a Capcom, ela tá mais nessa ideia de... Não que, assim, que ela queira ignorar, né, o início, o passado dela,
focar no que tem agora.
No sentido de vender o seu produto, ela só quer vender agora esses que são mais recentes, porque são mais bonitos e tal, são mais bem feitos e tal, e quer... Ah, esses antigos aí, quem jogou, jogou. Quem não jogou... Você acha que é mais isso, então?
Acho que sim, o presidente da Sony tinha falado uma coisa assim, né, que ele tinha falado que acreditava... Ah, o pessoal não quer ficar jogando jogo antigo, o pessoal quer jogar jogo novo.
Então, uma vez eu ouvi, foi um presente da Sony que falou isso, porque uma vez eu lembro de um empresário, alguém aí da indústria falando isso, tipo, por que alguém vai querer jogar um engravatado, né? Por que alguém vai querer jogar um jogo velho, sendo que tem jogos muito mais modernos e novos hoje em dia, né? Então, assim, por que você vai querer jogar Resident Evil 2 original, sendo que tem o remake do 2, né? Tipo, é esse o raciocínio. Só que, na minha visão, é claramente uma coisa, assim, eu acho que a comparação que esses engravatados aí fazem é como se videogame fosse que nem um celular antigo, sabe? Um celular, tipo, dos anos 90. Por que você vai querer ter um celular antigo, sendo que hoje tem um celular inteligente, um celular, né, muito, com muito mais coisas, com muito mais recursos? Eu acho que esse é o raciocínio que esses caras têm, porque não é possível. Tem um monte de gente enchendo o saco que quer comprar e os caras não vendem? Tipo, não faz sentido. O que, que você acha aí, Axel? O que, que você acha dessa treta aí?
Eu acho que é um pensamento bem ruim, porque foi o Jim Ryan que falou isso, foi em 2017, quando questionaram sobre retrocompatibilidade do console. Eu acredito que eles deveriam focar em preservar o conteúdo original, mas manter junto com o novo, porque a mesma pessoa que começou a jogar Resident Evil pelo 1 ainda tá jogando o jogo mais moderno. Só que é muito difícil ter acesso aos jogos dependendo da plataforma que a pessoa tenha. Por exemplo, no PlayStation 5, pelo que eu sei, só tem o Resident Evil 1 e os outros jogos não dá pra jogar. Então a pessoa tem que recorrer, infelizmente, à pirataria. O que é algo que polêmico.
Não, com certeza. Porque, inclusive, acho que na PSN ali no Play 5, né, no Play 4, eu acho que só tem realmente o remake do 1, do 2, do 3, o 0, o 7, o 8, o remake do 4. Acho que o 4, o 5 e o 6. Mas realmente, aí esses outros mais antigos, assim, parece que do Resident Evil 4 pra trás, tirando o 0 e o remake, né, a Capcom realmente parece que ela abandona. Tipo, ela não... parece que não tem interesse mesmo, né, em fazer nada com esses jogos. Ela realmente deixa pra trás. E não faz sentido. Não sei se a Capcom tem essa mentalidade, se pode ser isso aí que o Fred falou, né, de tipo, não, vamos focar nesses aqui, porque esses aqui realmente são bons, né, porque em Resident Evil 4, o original, né, ele é velho, 2005.
Sim.
Mas é um jogo que você consegue jogar tranquilamente, até hoje. Ele tem uma jogabilidade muito boa. Resident Evil 5 também, Resident Evil 6. Eles têm jogabilidades boas.
Sim.
Né? E daí eu não sei se a lógica da Capcom é essa, né? E daí ignora o 1, 2 e o 3, porque, pô, é o início, né? Ela só tá hoje fazendo isso por conta desses três jogos. Eu acho que o que você falou é bem correto. Tem que trazer esses jogos novos, beleza, mas ela faz isso com um monte de jogo antigo dela. E por que que com Resident Evil não faz isso? Aí o que eu acredito, não sei, aí é especulação total minha. Eu tenho a impressão de que tem algum problema contratual que a Capcom fez com alguém, provavelmente com a Sony, porque já que o Resident Evil 1, né, tá lá como um pacote, né, no serviço da PSN Plus, eu acredito que tem algum problema aí. Tipo, alguma coisa de exclusividade, sabe? Não, você só pode vender na PSN, se você não pode vender em outro lugar, porque não faz sentido. Eu não consigo entender como que uma empresa que, como o Fred falou, lança Phoenix Wright, que era, né, um negócio totalmente nichado, e é pra como é que é, outros jogos que são muito famosos, que é Resident Evil 2 e 3, aí ela não faz nada, fica tipo ali, não dá uma justificativa, né, enfim, e a gente fica aqui, né, só chupando o dedo. E que nem uns otários aqui querendo negócio, e daí vai de conta com o que você falou. Aí a única maneira é recorrer à pirataria, porque senão os jogos vão se perder, né? Aí entra nessa questão da preservação de games, né? Porque a gente não... que é uma coisa que é discutida bastante, né? Que nem... eu lembro que tem uma notícia do como é que é? Do Phil Spencer, né, o que comanda lá a Microsoft e tudo mais, que ele justamente, ele fala que o ideal seria ter uma emulação legal, né, que as empresas deveriam trabalhar para isso, tentar fazer uma emulação de jogos, mas de uma maneira legal, né, de que a gente poderia encontrar esses games que são difíceis de jogar ou que não tem lugar nenhum para você poder comprar, para justamente você, enfim, poder jogar num hardware mais atual. Que nem esse exemplo que eu dei aqui da Capcom ali, com esse Capcom Arcade Stadium. Pô, tem Street Fighter 1, né, que foi lançado pra fliperama, tá ali pra você poder jogar no PC, por exemplo. Pra jogar no PlayStation 4, no 5, né? Então, é uma questão aí, né, que a gente fica.
Então, esses dias eu tava vendo aqui alguns jogos e eu parei pra pesquisar um jogo bem antigo, o Prince of Persia de 1990. Eu pesquisei na Steam pra ver se tinha pra comprar, não tem. Eu pesquisei no GOG, que tem muito jogo antigo, e não tem também. Então fica difícil de jogar hoje em dia. Aí eu encontrei um site chamado My Abandonware, que é destinado a preservar jogos antigos. Porque assim, Se você não consegue comprar o jogo legalmente, esse é o único jeito de recorrer para poder jogar ele. E eu tinha percebido também que a comunidade para preservar jogo antigo é muito grande. Aqui no site está dizendo que tem mais de 28 mil jogos antigos.
É.
Eu gosto bastante de jogo retrô, só que tem jogo que não tem como jogar legalmente. Tipo, se o jogo não vende oficialmente, e muitos jogos antigos, acaba que a empresa nem existe mais. Como que a gente vai investir dinheiro nesse jogo se não tem como comprar mais?
É, e daí geralmente o que acontece é que tem pessoas que daí vão comprar o jogo físico, né? Não, eu vou... O que vai ser o olho da cara, né? Dependendo do jogo que você for atrás. Só que se você for parar pra ver, no fim das contas, mesmo que você compre o jogo físico, o dinheiro não tá indo pra empresa, né? Porque a empresa não tá nem mais produzindo a mídia física, né, do jogo. Nessas situações, né, geralmente. Então, é o caso aí do Resident Evil 1, 2 e 3. A Capcom não produz mais. Não fabrica mais os discos, enfim, pra você comprar. Então... Realmente, como é que você faz pra... Por exemplo, eu tenho eles no PlayStation 3, né, na PSN lá e tal. Mas assim, veja o trabalho. A pessoa vai ter que comprar um PS3. Mas que tudo bem, hoje em dia ele já é mais barato, mas é um console já totalmente já ultrapassado. E é pra poder jogar um jogo velho. E isso que nem o Fred comentou ainda. A imagem nem é lá grande, tipo, nem é nada, assim, não é uma versão remasterizada, né, do jogo. Não é que nem esse HD Seamless aqui, que, de novo, é feito por fã. Que, no fim, é o que a Capcom deveria fazer. Deveria pegar o jogo, lançar pra PC e melhorar o gráfico, né, deixar ele mais bonito.
Sim, eu me lembro que quando eles estavam pra fazer o Resident Evil 2 Remake, eles testaram várias câmeras nos créditos do Resident Evil 7... Tem um easter eggzinho do 2 Remake, que eles testaram a câmera em primeira pessoa. A gente chegou a ter informações que eles testaram câmera fixa, só que eles optaram pela câmera atrás do ombro do personagem.
É, isso aí é uma... Como é que é? É uma questão assim de que... Eu fico muito, sabe, indignado quando eu vejo essas coisas. Daí a gente vê nesse aspecto aí, né? Que foi o que você trouxe ali. Nessas horas a gente vai ter que recorrer à pirataria. E realmente é um tema complicado, né? Porque daí você tá claramente violando o direito autoral da empresa. Tem situações, claro, que são empresas que nem existem mais. Ou sabe-se lá quem tem a propriedade intelectual. E sei lá, né? Não vende em lugar nenhum. E você quer jogar, né, o game. Aí eu acho que o aspecto que a gente tem que trazer aqui pra quem... Porque enfim... Ninguém aqui é a favor de pirataria, todo mundo aqui gostaria de ter o jogo, claro, outro detalhe também, né, no preço justo, né, comprar o jogo num preço adequado, num preço razoável pro Brasil, né, tem esse aspecto, mas todo mundo gostaria de ter o original, bonitinho, né, que eu não consigo pensar em alguém que não goste de ter isso, só que...
Mas nada como assim você não quer pagar R$360 em Metal Gear 1 de 30 anos atrás?
Como que você não quer, né? É que nem o... Não, que nem agora que a Ubisoft vai lançar, né, o jogo novo aí dela, do Star Wars. Porra,
o Star
aí,
Wars lá de...
De 300 conto e a versão lá, a Deluxe, acho que é R$600. Eu fiquei, porra...
650.
Eu fiquei assim, como assim, cara? Olha o nível que a gente tá chegando, né? E isso que é um jogo novo, né? Um jogo, né, lançamento. Imagina ter um jogo antigo aí, que nem Resident Evil 1, 2 e 3. Né? Mas o ponto principal, aí eu quero saber a visão de vocês sobre isso daí, é a questão de que a preservação dos games, como o nome diz, é pra gente preservar esses jogos, né, só ficando no âmbito da saga Resident Evil, né, pra preservar esses games, porque eles começaram a saga, então assim, eles têm um valor histórico, eles têm um valor cultural, eles têm um valor também de até de inspiração. Pra você ver como é que esses jogos eram, às vezes você quer trazer algum elemento desse jogo que tinha, e os jogos hoje em dia já não usam mais, como por exemplo a câmera fixa, é uma coisa que não se utiliza mais hoje em dia, são poucos os games que ainda querem fazer jogos assim. Então é um exemplo, aí imagina, eu não tenho acesso ao jogo velho, né, como é que eu vou poder usar ele até como uma inspiração pra produzir novos jogos? Então eu vejo dessa maneira, né, é esse conflito que acaba criando, é o direito autoral das empresas a propriedade intelectual e esse valor histórico, né? O que, que você acha disso, Fred? O que você acha dessa situação toda aí?
O problema é que as empresas querem lucro, né? Elas não querem preservar os jogos. Tanto que isso é uma coisa que acontece no cinema também, que nem a gente viu agora lá que a Warner matou dois filmes que estavam prontos porque eles não queriam lançar pra poder evitar... Tem que pagar um imposto lá pra poder conseguir um dinheiro lá em abatimento fiscal. Por exemplo, esses jogos... A Capcom. Capcom sempre, por mais que a gente fale mal da Capcom, a Capcom sempre tá portando os jogos dela, eles lançam pra plataformas atuais e tudo mais, que o pessoal fica pedindo, eles fazem. Só que geralmente eles mexem com as propriedades dela que estão nativas, né? Por isso que tem, por exemplo, o Street Fighter. Sempre eles portam o Street Fighter 2, ou com qualquer coisa tem o Street Fighter 2. Ou aqueles joguinhos mais...
De como fliperama, que é aqueles... né?
Isso, de fliperama, assim, que acho que é coisa fácil pra eles. Mas são propriedades que sempre mantêm ativo. Por exemplo, a gente não vê um Dino Crisis também hoje em dia. É. A gente não vê lá o Clock Tower, o Haunting Ground. Acho que é umas coisas que eles fazem também do Resident Evil, por isso que nem o Onimusha, eles fizeram um remaster do primeiro, mas acho que eles fizeram mais pra tentar ver esse interesse do pessoal pra poder mexer mais com a propriedade intelectual.
Pois é, vocês acham que no caso do Dino Crisis a Capcom não faz nada porque ela acha que não vai dar lucro, não vai dar interesse dos fãs? Porque eu, às vezes, eu tenho uma visão do primeiro Dino Crisis de que ele é um reflexo da época dele, realmente. Que era aquele... uma época ali dos anos 90, né? Enfim, talvez por causa do Jurassic Park, não sei, sabe? Não sei se foi por conta disso que... Não que a ideia é ruim, eu acho a ideia muito boa do Dino Crisis. Dinossauro, survival horror e tal. Mas vocês acham que é por conta disso? Tipo, que a Capcom talvez não queira? Embora ela tenha feito, né, o Exo Prime. Não é um jogo de terror, claro, mas enfim, a temática tá ali, né? Dinossauro e tudo mais.
Não,
vocês
dinossauro
acham?
E viagem no tempo. Você tem noção que a Capcom tem duas propriedades intelectuais, que são jogos de tiro, que envolvem ser uma câmera em terceira pessoa, que envolve dinossauros e viagem no tempo? Tipo, não é normal um negócio desse.
Então, eu joguei o Exo Prime, realmente, eu me espantei que ele tem uma historinha e é justamente isso, envolve viagem no tempo e não sei o que. Eu fiquei, caraca, olha o que os caras fizeram, né, na história aqui do jogo, né?
Parece tipo, que eles só deram uma volta pra não ser o Dino Crisis.
É, exato, a impressão que passou foi essa, tipo, pegaram o Dino Crisis e quiseram transformar, vamos fazer um jogo de ação aqui. É tipo, é o Resident Evil 5 do Dino Crisis, basicamente.
Mas outra coisa, né, se for pensar, nenhum Dino Crisis é muito parecido com o outro, é tipo o Alone in the Dark, que não tem muita identidade, porque cada jogo é totalmente diferente do outro, né?
É por isso que também, né, o pessoal fala, né, a gente quer Dino Crisis, mas... Eu acredito que o pessoal se refere mais ao primeiro, né? Porque o 2 e o 3 é que eu nunca joguei eles, mas até onde eu sei, eles são bem longe do que é o primeiro, né? Que é mais o terror.
O 2 parece um Resident Evil normal, só que ele é muito mais action. Tipo, ele tem cenário pré-renderizado, que é bem diferente daquele tudo 3D. Ele não tem aquele Quick Time Event do primeiro. Mas assim, tipo, eu gosto mais do Dino Crisis 2 do que do 1.
Ah, entendi.
Aí você vai perguntar pra alguém, tipo, eu quero o Dino Crisis igual o 3. Beleza, tá o Exo Prime pra você.
Então, o 3 ele parece, né, o Exo, até onde eu sei, né, o 3 ele é mais parecido com o Exo Prime, né, que é coisa no espaço, né, e não sei o que, né.
Sim, é muito estranho essas coisas, né.
Mas o 2, ele não é mais um terror, então, ele seria tipo um Resident Evil 3, que começa a ir mais pra
tipo,
ação.
É tipo Resident Evil 3, isso. Assim, não dá pra falar que não dá medo, assim, mas ele é bem action.
Entendi, ele começa a colocar o pezinho na ação, assim.
Não, pezinho não, você tinha que fazer combo de matar o dinossauro sem tomar dano.
É que eu nunca joguei o 2, eu não sei como é que é. Mas enfim, mas então agora pro Axel, você acha, Axel, que a Capcom não faz isso? Não só com Dino Crisis, mas esses outros jogos aí, que ela não faz por conta disso? Por uma questão de lucro, que não vai dar grana, que não é interessante financeiramente?
Eu acredito que sim. Eu penso também que existe um pouco de interesse em tentar refazer os jogos originais para lucrar mais. Porque vai ter uma gama maior de marketing, vai ter um investimento maior, mas vai ter um recebimento maior. Por exemplo, Resident Evil 2, 3 e 7. Eles venderam muito atualmente e tá cada vez mais aumentando. Tanto que quando a gente para ver no Resident Evil 4 Remake, eles... deram um retcon no Operação Xavier. Meio que deixa entender que não vai ter uma DLC ou um jogo dedicado à Operação Xavier. Eles mudaram bastante da história. Sobre o Dino Crisis, eu acredito que a Capcom deixa na geladeira, talvez, eu não tenho certeza, mas eu acho que não vendeu tanto quanto o Resident Evil.
É essa a minha impressão. Eu realmente nunca fui atrás pra ter certeza quanto a isso, mas eu tenho a impressão de que parece que pra nós ele fez muito sucesso, mas eu não sei se ele realmente fez, sabe? Eu não sei se vocês têm essa impressão também do Dino Crisis, e talvez seja isso que a Capcom daí fica, pô, esses fãs aí ficam pedindo Dino Crisis, mas esse jogo aí, pelo amor de Deus, será que não é isso também?
É, falando nisso, eu lembrei do mundo do Xbox, que eles, o pessoal reclamava lá, que o pessoal reclamou bastante, que há alguns anos teve a última atualização lá, que eles falaram, ó, esses vão ser os últimos jogos de Xbox, Xbox 360, que a gente vai fazer essa retrocompatibilidade. Aí o pessoal foi lá reclamou na internet, né, que eles falaram que era o como que fala feature em português? Uma função do Xbox mais pedida pelo público, né? Uhum. Só que aí o pessoal da Microsoft falou, tipo, ó, gente, eu sei que o pessoal mais pede, mas aqui nos dados, aqui dá pra ver, tipo, que é o que o pessoal menos joga. Então, tipo, não é viável pra empresa fazer isso.
Entendi.
Por isso que a gente não pode pensar nisso só num ponto de vista comercial, né? Por isso que a gente não pode depender, tipo, ai, não, a Sony vai fazer o jogo aqui pra gente não perder aqui um material histórico. Não, eles querem... Mas é que o Jim Ryan fez, fala. Não, quero vender jogo novo, quero vender serviço, quero que vocês peguem Season Pass, que vocês paguem assim pra jogar, assim PS Plus. Eu não quero. Tipo, eles não querem que a gente tenha jogo, eles querem que a gente possa acessar ele. Tipo...
Continue comprando, né? Continue comprando, é isso, gastando tipo... dinheiro, né? Pra eles, né?
É que nem o Spencer agora, né? Eles querem que a gente. Querem tentar migrar o pessoal pra serviço de assinatura pra gente não possuir o jogo de fato, né? A gente tem tipo uma licença temporária ali pra jogar enquanto que assina.
É parecido com Netflix, né? Com a Prime. É que isso que é interessante porque isso não aconteceu só com jogos, né? Porque você tinha citado de filmes, Fred, mas é. Tem até aquela fundação do Martin Scorsese, né? A Film Foundation, né? Que é justamente isso, que é pra proteger, né? Preservar filmes importantes, uhum, né, na história do cinema e tudo mais, e que assim, são filmes que se você deixasse na mão do estúdio, eles provavelmente sumiriam, tipo, eles iam, sei lá, os rolos de filme, sabe, ia estragar, não ia mais, ninguém ia mais ter o filme pra preservar ele, pra justamente porque tem esse valor histórico, né, do desenvolvimento da indústria, né, e cultural. Sim, mas também.
Justamente quem investe nisso, em preservação, é justamente o Estado, que na França tem o Instituto do Cinema lá, tipo, a Cinemateca da França. Eles têm, tipo, um ambiente todos refrigerados pra manter esses rolos de filme, porque é um material inflamável também.
Exato,
também. Mas, tipo, tem esse detalhe. É, tudo bem, tem parceria, tipo, com empresa, ou pessoas, tipo, Martin Scorsese, que são pessoas que são apaixonadas pela arte, tem nome, relevância e dinheiro suficiente pra poder fazer isso por conta própria, né?
É, então.
Mas se for depender, se ela, tipo, ah, vou querer que a Universal aqui vá guardar o filme. Não vai, né? Tipo, falar, então. Ah, vou querer que a Sony vá guardar os jogos aqui. Ah, não vão ficar mantendo, né? Tanto que estão querendo fechar o PS3 ali.
Exatamente, esse é justamente o meu ponto. Quem está produzindo essas obras artísticas, porque eu considero os jogos como obras de arte, não são as empresas. Tipo, claro, não são todas, né? Existem aquelas que preservam os seus jogos, né? Como por exemplo a CD Projekt Red, né? Ela tem ali o The Witcher 1, The Witcher 2, os jogos dela assim, estão ali, né? A própria Capcom, com esses jogos que a gente já mencionou aqui, ela realmente preserva. Mas evidentemente que tem outros, né? Como a gente sempre tá falando aqui de Resident Evil, né? Que não tem esse cuidado, né? Esses antigos, né? Mas isso que é engraçado, não são as empresas que produzem. Geralmente são terceiros fazendo isso. Que nem aqui o Martin Scorsese, né? Que nem fãs fazendo isso, né? Como o Axel ali citou, né? Do Maya Bundleware, né? Aí começa a surgir esses sites, né? De preservação. Essas bibliotecas, basicamente. E é nessa hora que a gente vê... Que daí a resposta para essa questão da preservação, né? É que é a própria. A culpa é da própria indústria, porque a indústria parece que não tá se importando com isso. Parece que ela não vê realmente o valor histórico desses jogos. Acho que elas veem os games como se fossem realmente produtos, como se fosse que nem um celular antigo que já tá ultrapassado e não tem mais por que você ficar querendo eles, sabe? Então aí a gente fica nessa. Daí os fãs tentam fazer essa preservação. E claramente tem muitos que são perseguidos, né? Principalmente quando é jogo envolvendo a Nintendo, né? Daí que a Nintendo vai atrás e processa todo mundo, né? E fica nisso. E daí daí surge esses fãs, que nem aí do HD Seamless. E eu já aproveito também pra falar do HD Project, também do Resident Evil 4. Que isso aqui, sendo bem honesto, o HD Project, o HD Seamless aqui, pra mim é um soco na cara do que. Eles conseguiram fazer e foram menos pessoas e a empresa, né, a Capcom, que é uma empresa gigante, não conseguiu, ou pelo menos nem teve a intenção, né, não teve a vontade de deixar, porque assim, aquele Resident Evil 4 HD de PlayStation 3 é aquilo que vocês estavam comentando anteriormente. Porque como o jogo é velho e funciona em televisões de tubo, quando você joga ele em alta definição, você vê todas as imperfeições do jogo. Porque ele não foi modernizado, ele não foi adaptado, né? O gráfico não foi refeito, não deixou o jogo bonitinho, né? O jogo é o mesmo. Aí eles só deixaram em alta definição, deixaram nítido, e nisso você vê todas as imperfeições do game. E daí os caras, né, esses fãs, no caso aí do Resident Evil 4, fizeram o HD Project, daí, né, que teve a mesma função. Melhorar, né, os gráficos, a qualidade visual aí do Resident Evil 4 para PC, né, daí no caso. Essa que é a questão também, né, esses mods sempre são para PC. Né, o pessoal que fica no console daí sempre se ferra, né, não consegue ter acesso a essas coisas. Mas enfim, esse projeto aí deles é incrível. Se vocês forem atrás, quadros que tem no Castelo Salazar, né, que eles melhoraram, itens que o Leon pega, né, tesouros, eles estão muito mais bonitos, tem muito mais detalhes. Os caras, assim, fizeram o trabalho da Capcom, basicamente. O que a Capcom deveria ter feito no Resident Evil 4 HD, lançando lá pra PlayStation 3, pra PC, ela não fez. Aí esses caras fizeram. Só que daí, eu trago um outro ponto de vista, né? Porque, que é o que muita gente fica tirando sarro, né? Que nem a Bethesda, por exemplo. Você fica lançando aí os suas 300 versões diferentes de Skyrim. E Fallout 4.
Os dois únicos jogos que a empresa tem.
Exatamente. Aí você vê essas empresas fazendo isso, mas por um lado, elas estão preservando o jogo, né? Se você for parar pra ver. Porque se a Capcom não tivesse feito isso, por exemplo, com Resident Evil 4, em tese, né? Ele estaria só disponível pra PlayStation 2, GameCube, e é isso aí, né? Então, por um lado, tem uma certa preservação de games. Como que vocês encaram essas versões remasterizadas que ficam sendo lançadas constantemente? Que nem Skyrim. Skyrim, assim, é uma palhaçada. A quantidade de versões que esse jogo já teve. O que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que é uma maneira de preservação? Não é? O que vocês acham?
Eu considero que é um pouco de preservação, mas ao mesmo tempo tem interesse financeiro.
Ah, sim, com certeza.
É que nem você tinha dito. O Resident Evil 4, ele tem porte pra... A versão do PlayStation 2 tem porte pros consoles atuais, só que é extremamente borrado algumas texturas. Na época, quando eu fui jogar o Resident Evil 4 pra relembrar e jogar o remake, eu testei ele e tem umas coisas lá que parece que eu tô vendo o jogo sem óculos. Totalmente focado.
Sim, sim.
E o interessante é que a preservação que a comunidade faz, tipo Resident Evil 4, eles pegaram o jogo, eles melhoraram os modelos 3D. Eu lembro que teve uma matéria que eles fizeram, que eles falaram que tinha uma textura lá, que era só uma textura em 2D mesmo. E era pra ser um objeto 3D. Eles foram lá e refizeram esse objeto 3D. É aquela sala que a gente tem que atirar num botãozinho vermelho pra cancelar a lança que desce. Uhum. Eu acredito que as empresas deveriam dar um pouco mais de cuidado pra relançar esses jogos. Por exemplo, na época do PlayStation 3, a Konami perdeu o código-fonte do Silent Hill 2. Ele só tinha acesso a uma versão antiga. Tanto que o pessoal reclama dessa versão, que eles refizeram pro PlayStation 3, que a névoa é inferior à do jogo original, justamente por ter perdido.
Você vê, né?
É foda.
É por isso que daí vai de encontro, é o que eu acho. Essas empresas, claro, a gente fala sempre o nome das empresas, porque possivelmente isso daí é decisão de executivo, né? Eu não acho que os desenvolvedores, né, os que estão fazendo o jogo, eu não acho que eles pensem assim. Eu acho que quem pensa e tem esse descaso, são os executivos da empresa mesmo, e eu acho que é isso. Porque não faz sentido você se dedicar pra produzir aquele jogo, que nem o exemplo que você deu de Silent Hill 2, que é um jogo aclamado na indústria.
Sim.
Pra depois você cagar e andar pra obra que você deu vida, sabe? Pra mim não faz sentido. Então, a gente sempre, claro, vai citar as empresas, porque são elas, né, que são responsáveis por isso. Mas é incrível, né? Daí vai de encontro com essa coisa. Os caras perdem o negócio, não tem cuidado nenhum, porque eu tenho realmente isso, a convicção de que eles não veem esse valor histórico que esses jogos têm. Essa importância que eles têm pro desenvolvimento dos games e tudo mais. Seria o mesmo que a gente voltasse lá pra Alone in the Dark, 92, que nem a gente falou bastante no Reviewcast ali sobre a história do survival horror, e apagasse ele do mapa, sabe? Aí você vai estudar sobre o survival horror, aí você não tem mais o Alone in the Dark pra você ver ele, você só tem livros falando dele, mas você não consegue ver o jogo, né? Então assim, tem essa importância, não é possível, mas a impressão é justamente o que você falou, é descaso, é a impressão que passa. E você, Fred, o que, que você acha disso?
É legal, ao mesmo tempo que a gente pode ter opção pra jogar, né? Mas é ruim que a gente fica sempre revendo o mesmo jogo, porque eles só remasterizam o que tá vendendo, né? Que no caso é o Skyrim, que o Skyrim sempre vende em toda plataforma, o Resident Evil 4 sempre vende em toda plataforma, que eles relançam. Ah, é que nem agora. A gente viu lá que vai ter um port do Clock Tower do Super Nintendo agora pra plataformas atuais. Só que é só pela aquela Limited Run Games que eles vão fazer. Aí eles vão pegar o jogo e usar uma engine nova lá deles, que é tipo um emulador modernizado pra poder publicar o jogo nas plataformas comuns agora.
Sim.
Só que a gente fica, tipo, refém disso também. Porque a gente só vai poder pegar o que o pessoal tem interesse de preservar.
Ah,
sim. É muito louco assim que a gente não tem acesso. Tipo, o Resident Evil, o The Generation lá, que saiu só pra iOS naquela época. A gente não consegue jogar hoje em dia. Só se a gente pegar um emulador de iPhone ou iPod Touch. Ou mesmo aquele Resident Evil 4 horroroso lá do Zeebo. A gente também tem acesso pra jogar ele. É um pedaço da história que a gente tá perdendo, sim, querendo ou não.
Não,
é um jogo da franquia que a gente não pode jogar. Pra pensar nisso, tipo, alguém que é muito verdade. Fã, tipo, ai, adoro Resident Evil, quero jogar todos os jogos. Falo, não, isso não pode ser, simplesmente não tem como, porque não existe como você jogar esse jogo.
É, isso realmente, eu concordo com você. De novo, daí a gente vem nessa questão de que é um descaso mesmo o próprio produto que eles estão criando, né? Tipo, eles estão fazendo história e eles estão ignorando a própria história, né? E é por isso que eu sou um grande defensor de preservação de games. Claro, o ideal seria justamente as próprias empresas fazendo isso. Que nem a Capcom aqui, que a gente já deu exemplo dela fazendo com esses outros jogos. Porra, tinha que lançar o Resident Evil 1, 2 e o 3 pra PC. Pra PC, pra PlayStation 5, pra todas as plataformas. E daí, com gráficos melhorados. Cara, era só pegar, chamar esses caras que fizeram esse HD Seamless, né? Contratar os caras e pronto. Tipo, nem tem muito trabalho, sabe, pra se fazer. Os caras fizeram grande parte. Então, realmente, aí que vem a tristeza, né? Porque daí, dependendo do jogo que você cair atrás, né? Você não vai encontrar. Que nem esse exemplo que você deu aí do Resident Evil, do The Generation, né? Que é aquele joguinho de celular do filme, né? Não, e tem exemplos até piores, né? Que nem o Resident Evil Gaiden. Quem que vai ter?
Eu sei que,
claro, o Gaiden não é lá grande coisa, mas... Mas assim, enfim, você quer jogar, você quer ver como é que é o jogo, né? Aí você não pode... porque, pô, você vai ter que ter um... Ele foi lançado pra Game Boy, né?
Se isso, não me engano. De Game Boy Color,
então,
pegar você vai ter... ROM do jogo.
Exatamente, então, olha o trabalho, porque a própria empresa não se deu o trabalho de preservar o seu próprio game, né? Então, enfim, claro, a gente tá falando aqui de maneira genérica, claro que vão ter situações que são diferentes. Tem jogos que são relançados... que tem versões melhoradas, às vezes essas versões melhoradas realmente nem são lá grande coisa, né? Algumas até que são boas, mas daí peca em outros aspectos, que nem BioShock, né? Que o BioShock teve uma versão remasterizada também do 1 e do 2, só que pra PC o jogo tava com problema de desempenho. Então tipo, pô, aí não dá, né? Você vai também preservar o game. E um detalhe, né? Porque eles vão relançar e o preço é cheio. Não é um preço barato, né? É como se fosse um lançamento.
Mas Felipe, novo, né? Pense na empresa.
Não, claro. Como é que é? Eles têm, claro, o direito deles de querer
lucro. Eles têm o direito de querer cobrar R$650 no
jogo. Não, 600 aí é dose. É claro, a empresa é óbvio. A função dela. Ela objetiva o lucro. Isso não tem problema. Mas...
Nada disso. A função dela é fazer mais Resident Evil pra mim.
também, mas não dá pra você ser abusivo, né, nesse aspecto de preço, mas enfim, isso daí já é um outro assunto, que se fosse pra gente abordar, a gente teria um outro podcast só pra abordar esse assunto também, porque é uma coisa complicada, mas enfim, a preservação, então, acho que a gente consegue chegar num consenso aqui de que a preservação dos games, ela é importante, mas claramente é assim... É um descaso.
É feito nas coxas.
Não, exatamente. É feito assim, bem... É um jogo ou outro que se salva. Tem outros que a única maneira mesmo é você recorrer à pirataria, né? Porque não tem lugar nenhum pra você comprar. Um outro exemplo aí que é triste pra mim é o Silent Hill 1. E assim, no caso dele, eu acho até pior, porque ele é exclusivo de PlayStation 1 até hoje. Ele só tem pra PlayStation. Ele tem, claro, na PSN, né, no PlayStation 3. Mas se não me engano, é, o Silent Hill 1 a Konami tirou da PSN. Se não me engano, parece que só tem agora o Silent Hill 1 na PSN japonesa. No PlayStation 3.
Pelo amor de Deus, mas o que essa empresa tem? Não pode, então, os contratos não podem ser tão ruins assim.
É, então, é isso que eu fico, Fred. Eu não sei se isso. Porque assim. Eu não sei. Bom, no caso da Konami, eu acho que realmente é descaso. Não é possível, porque, pô. Ou é um contrato muito mal feito que fizeram, né? Pra deixar, tipo, um jogo exclusivo naquele lugar, naquela plataforma. Ou é isso, ou é descaso mesmo, ou não sei. Porque tem situações que não dá pra entender por que isso acontece. E nós estamos querendo trazer esse tema aqui porque eu acho que é um tema que tem que ser bastante debatido. Não só para a saga Resident Evil, que tem os seus problemas, aí nesse, principalmente na Resident Evil 1, 2 e 3. O pessoal sempre fica enchendo o saco da Capcom no Twitter, mas a Capcom não fala nada. Mas para outros games, né? O que a gente está falando aqui, ó, Silent Hill, que nem o Axel falou ali, né? O Silent Hill 2 e o 3, que tem aquela versão remasterizada, mas... Ela, como é que pode? Não, e outra, né? A dublagem, se não me engano, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas a dublagem dessa versão remasterizada não é a do original. Parece que tiveram que refazer a dublagem. Não teve isso, Fred?
Eu acho que tinha opção, mas eles fizeram uma dublagem nova ali, porque eles falaram que a dublagem original era muito datada, pessoal.
Ah, eu achei que era porque eles não tinham, por alguma razão, não tinham o direito pra colocar a dublagem no jogo. Mas então eles só fizeram uma nova...
Eu ia negociar quando eles vão relançar jogo assim. Eu lembro que o dublador do Snake lá falou que tinham que fazer tipo, outro contrato quando iam lançar as versões HD, tipo, a Konami não queria pagar eles. Falaram, não, mas dublaram o mesmo jogo.
Não, mas você tá fazendo a mesma coisa, né? Meu Deus do céu, né? É triste, galera. É por isso que realmente é aquilo que a gente sempre acaba concluindo, né? A preservação aqui no caso de, mais especificamente, né, do Resident Evil 1, 2 e 3, é dessa maneira mesmo. Você vai ter que recorrer ou a um Play 3, né, ou aí assinar, né, e o pior é isso, né, você assina o Plus ali e só tem o Resident Evil 1, né? Ou você recorre realmente à pirataria. E claro,
tem um jogo continuar ali também, né? Porque, por exemplo, o Resident Evil 1 tem que depender do jogo continuar no serviço de streaming. Porque
sim.
O Resident Evil 1, ele tinha saído esse tempo lá da PlayStation Plus.
É, sim, isso é verdade, isso é verdade.
Então você não tinha como jogar.
É, isso é verdade. E isso aí vai de encontro com o que você estava dizendo antes, né, Fred? Da questão das assinaturas, né, de serviço. Porque realmente a impressão que está passando hoje, impressão não, né? O que está se criando hoje em dia é que os jogos, eles não são mais nossos. A gente não está mais comprando, né? A gente só compra uma assinatura para jogar. E daí, se algum dia tirarem dali, paciência, né? Ou você vai atrás
Acabou.
Do jogo. Acabou, né? E é isso aí que eu acho que é o mais perigoso. É de você tá ali fazendo, você tem esses games ali e de repente tiram do catálogo. E daí você não tem mais em outro lugar pra comprar o jogo. Então, assim, o que a gente tá querendo trazer aqui é essa reflexão. Porque, claro, violação de direito autoral é uma ilegalidade, né? Ninguém tá defendendo isso. Só que fica nessa situação complicada. E esse valor histórico e essa importância de uma obra de arte, porque assim, isso aconteceu com outras coisas, que a gente já citou aqui de filme, músicas. Tem gente que, é claro, hoje em dia tem Spotify, tem YouTube, mas tem canais no YouTube que colocam músicas antigas que não tem lugar nenhum pra você ouvir elas. Não tem tipo os canais oficiais, né, dos cantores, dos compositores. Então é um outro exemplo de preservação. E assim, claro... Ah, mas tá violando o direito autoral. Sim, mas o que a gente tá querendo trazer aqui é essa reflexão, né? Porque...
Estamos violando o direito autoral. Ninguém se importa que disponibilize pra gente. Não quer que a gente pirateie e deixe de comprar o negócio.
Mas a impressão que passa realmente, tirando a Nintendo, né? A Nintendo vai muito atrás. Mas as outras empresas, eu percebo que eles não têm muito essa preocupação, sabe? Vocês têm essa impressão também? Porque assim.
A Capcom, pelo menos, eu acho que parece mais de boa, né? Você não vê notícia tipo, ah, a Capcom mandou matar o cara porque ele baixou um negócio. Ele baixou um jogo antigo.
Baixou o Resident Evil Dead aí, né? Sabe, eu tenho essa impressão da Capcom. Ela parece mais, é claro, flexível em relação a esses jogos velhos, né? Apesar que, se duvidar, se encontra, né? Resident Evil 4, 5, 6, os originais, né? Você deve encontrar fácil também, se você quiser pegar pirata, né? Mas eu tenho essa impressão que é mais a Nintendo mesmo que vai atrás e processa e não quer saber. Claro, tá no direito deles. Mas essas outras empresas
vai realmente... Vai defender elas... a Nintendo?
Mas essas empresas, elas parecem que não... Essas outras, elas parecem que não vão realmente atrás. Você não vê muitos casos de... Ou se vão, fica bem... Como é que é? Bem abafado, né? Tipo, não se fala muito.
Acontece, né? Mas, tipo, que nem lá o Resident Evil 2 Remake, quando os caras estavam fazendo aquele fangame lá. Aí eles falaram, tipo, ô, galera, vocês podem parar? Tipo, eles foram lá de boa, né? Chamaram o pessoal pra participar ali um pouco. Do jogo. Mas foram e pararam. Mas tem coisas que são mais de boa, tipo o Outbreak. O Outbreak é outro que também não dá pra jogar online mais, porque não tinha mais servidor lá do jogo pra PS2. O pessoal não joga mais online no PS2. Mas é um outro jogo que o pessoal ainda consegue jogar hoje, por causa dos fãs que fazem... modificações no jogo, ensinam ali como jogar online, mas tipo, acaba com como é, faz vista grossa, deixa ali o pessoal de boa, né? Se fosse a Nintendo já teria matado ali o pessoal.
Com certeza, a Nintendo já iria atrás, né, da
porque quero logar, tá o advogado ali no chat dele já no jogo.
Exatamente, né? Os caras já estão ali, ele já aparece no fórum ali, que os caras estão debatendo, ó, aguardem intimações, hein. Pode falar, Axel.
Inclusive, tem 36 pessoas jogando Outbreak agora no emulador online.
Olha lá, tá vendo? Tá vendo, Capcom? Tá vendo? Você que sai perdendo. É, você que sai perdendo, Capcom. Porque você podia lançar esse Outbreak. Tenho certeza que venderia muito mais do que o Resistance lá e o Reverse.
Que inclusive até hoje. Coisa, tipo, lança o jogo ali, só coloca aquele controle, tipo, que a gente pode mover o analógico pro personagem dar na direção sem ser controle tanque, pronto, vende ele fácil.
Pois é, então.
O pessoal otário, que nem a gente, ela comprava, pagava o preço cheio do jogo. Vende até o Outbreak Fire 2 separado.
Sim.
Vende o jogo duas vezes pra gente.
Exatamente. Nós que somos otários, a gente vai lá e vai comprar o negócio ainda.
A gente ainda fala, olha só como
é que
a lançou o jogo.
Exatamente,
na pré-venda. Sabe se não vai rodar.
Eu vou comprar na pré-venda porque eu quero uma roupinha diferente. É bem isso
daí mesmo. Uma skin de arma diferente.
Exatamente. É, porque aí a gente... Claro, né? Isso com base na lei brasileira, né? Só pro pessoal aqui ficar... Saber um pouquinho mais, né, disso. Que, é que
pra
os jogos...
quem não sabe, o Felipe é advogado.
Ah, eu sou advogado, eu atuo na área de propriedade intelectual.
Eu tô defendendo a Nintendo.
Sou advogado da Nintendo, por isso que eu já vou processar todo mundo aqui. Os jogos, pela lei brasileira, eles são considerados como programas de computador. Então, nós aplicamos aos jogos a lei de programas de computador. E o que eu tô querendo dizer com isso? É que o prazo de duração, né, para os jogos caírem em domínio público é de 50 anos. Né? A partir do. Eles são publicados. Essa contagem de 50 anos começa a partir do ano seguinte. Então, o Resident Evil 6.
Todos os jogos?
Todos os jogos. Claro, isso.
O jogo moderno também?
Jogo moderno também. Todos os jogos
são... Daqui a 50 anos eu vou... Daqui uns 40 anos eu vou poder falar, ah, o Skyrim posso fazer o que eu quiser aqui. Posso piratear ele, posso...
A versão...
A primeira versão
dele, né, no caso, né? Que lançou
jeito autoral mesmo, né? Tipo, o Mickey lá, eu posso fazer o filme terror do Mickey, primeiro Mickey.
Exatamente. Claro, isso que eu tô falando é no Brasil, porque pode ser que, no Japão, em outros países, seja um prazo diferente, uma contagem diferente, né? Pode ser isso, né? Mas aqui no Brasil é isso. Então, por exemplo, o Resident Evil 6, o Resident Evil 1, que lançou em 96, a contagem começa a partir de 1997. Então, se a gente faz o cálculo aqui, 2047, o primeiro Resident Evil, que agora eu não lembro se ele só foi lançado inicialmente só pra Play 1. Acho que foi, né?
Inicialmente era Play 1.
Só Play 1, né? E lá em 96. Então, aquela versão de Play 1, em 2047, vai cair em domínio público no Brasil. Né, por conta do que a nossa lei aqui estabelece. Então, pra você ver que demora, né? E pra você ver como que demora pra um jogo que, porra, da década de 90 e ainda não caiu em domínio público. Pra você ver o problema que é isso. Mas eu estou dizendo também isso daqui. Porque existe um dispositivo na lei de programa de computador que é justamente que ele permite que você faça uma cópia de segurança de qualquer programa de computador que você compra. Porque, claro, a lei ela foi feita nos anos 90, que tinha ainda aquela lógica de CD, né? Você comprava o CD, o DVD, enfim. Então, se aquele CD que você comprou estragasse, você podia ter uma cópia dele. Você podia fazer uma cópia, né, de um jogo que foi legalmente adquirido, né? Você comprou ele é original e tal. E essa regra vale para qualquer programa de computador. Não é uma violação de direito autoral você fazer isso. Então, e eu tô dizendo isso porque seria... uma maneira dentro da lei de nós mesmos, nós fãs, podemos preservar os games, né? A gente sabe que isso só vai acontecer independentemente do que eu tô falando. Mas eu só tô dizendo que dentro da lei, né, dentro do que é legal, é isso que pode ser feito, né? Que é, nós podemos fazer cópias de segurança dos jogos que nós compramos. É claro que daí vai ter situações que vai complicar, né? Porque como é que eu vou fazer uma cópia de um jogo de Play 5, né? Vou ter que ter eu nem sei como que faria isso, pra você pegar, tipo, o instalador, tudo que tá ali no Blu-ray e guardar,
sabe? Mas então, legalmente, eu poderia fazer uma cópia pra mim, assim.
Sim, pra você, você pode. Você só que aí é aquela questão, você pode fazer a cópia, mas você não pode ficar distribuindo ela. Você só pode fazer pra você, pra você preservá-la, caso a mídia original estrague, o CD estraga, ou você perdeu o instalador, coisas nesse sentido. É uma cópia de segurança, uma cópia de salvaguarda que você pode fazer. Pois bem, então sim, né, você... pode fazer uma cópia, né, de segurança do teu game, aí, né, isso, de novo, né, serve para qualquer programa de computador, mas também é aquela coisa, né, galera, eu particularmente nunca vi, né, não sei se existe, talvez, não só esses sites que a gente já mencionou aqui, né, mas eu digo uma instituição mesmo, que nem ali o Martin Scorsese fez, né, com a Film Foundation, eu desconheço alguma instituição que se empenhe em preservar games, né? Justamente para eventualmente eles caírem em domínio público, daí todo mundo pode acessar, todo mundo pode pegar, né? Não tem problema. Que nem alguns jogos, né? Que nem jogos mais antigos, que nem aquele Tennis for Two, esses jogos aí que são dos anos 80 para trás, né? Que é bem o início, né, da indústria dos games. Esses jogos, por exemplo, já caíram em domínio público no Brasil, né? Considerando a lei do Brasil. Mas realmente não tem nenhuma instituição, assim, né? Então é uma coisa, né? É um convite aí que eu faço numa proposta, né? Quem sabe futuramente nós, brasileiros mesmo, né, nos mobilizarmos para fazer uma instituição, uma entidade, enfim, uma fundação, não sei, né? Uma pessoa jurídica que cuide disso. Que vai pegando games, vai catalogando eles, vai guardando, vai preservando. Que nem museus, que nem outras organizações fazem, né? Eu acho que, enfim, deve existir alguma... como é que é em outros países, né? Deve ter alguma coisa assim. Mas é porque realmente eu vejo os jogos como uma obra de arte, né? Eu até queria a opinião de vocês sobre isso. Porque tem muita gente que fala que não, que videogame é só entretenimento. Eu quero só pra me divertir ali e tal. Vocês acham que os games, eles têm um a mais, assim? Não é só entretenimento, eles têm... Você consegue, sei lá, contar uma história que faz você refletir. Tem a parte visual, né? Com gráficos belíssimos, quase como se fossem pinturas, né? Artes conceituais, música também, né? Qual que é a visão de vocês a respeito dos games? Assim, vocês acham que essa preservação é importante? Usando essa justificativa artística, histórica? O que você acha, Fred?
Eu acho que videogame é tudo lixo, que só serve pra gente gastar.
É só torna os caras violentos, né?
Isso. Nossa, essa era outra, né? Tinha esquecido o que acontece. Com certeza. O problema é só justamente ter alguém focado em fazer isso, alguma instituição focada em preservação de jogos. Eu acho que isso é uma coisa que poderia mudar o futuro. Por exemplo, hoje em dia eu acho que é mais fácil a gente ter acesso a jogos por enquanto, pelo menos, porque a gente pode comprar o jogo ali nas plataformas atuais. Só que aí, se acontecer tipo PS3, pessoal, a gente perdeu acesso. A gente perde licença, a gente não consegue baixar o jogo de volta. Agora o Wii U morreu ali, fechou a loja dela do 3DS. A gente não pode comprar o jogo do Wii U, a gente só pode comprar se tiver mídia física. Aí a gente pega lá, beleza, deixa eu fazer a autorização, porque hoje em dia a gente sabe que o jogo não vem pronto no CD. Você pega o Cyberpunk do CD e o Cyberpunk atualizado, são dois jogos completamente diferentes.
Pois é.
Sim.
O ideal seria, sei lá, ter novas leis pra proteção, preservação de jogos, tipo, a empresa ser obrigada a manter alguma coisa, tipo, manter o código-fonte, disponibilizar tal tempo.
Ou também...
Porque a gente sabe que, né, aconteceria alguma coisa diferente, eles iam fazer alguma coisa assim. A gente perdeu. Aí vamos pagar a multa aqui. A multa é só $1,000. Aí...
porque com certeza, isso que você falou é o que o GOG faz, né, por exemplo. Né? O Axel, né, tinha citado ali o GOG, que ele vende muitos jogos antigos. E eles, quando você compra, você tem um instalador do game, né? Você pode baixar ali o instalador e deixar guardado. Né? Coisa que na Steam, por exemplo, não tem, né? Não tem como você...
Tem o jogo, né? A gente tem a licença do jogo.
Pois essa que é a problemática, né, dessa situação toda. Mas e você, Axel?
Inclusive... Diga. Inclusive, dá pra jogar os jogos do GOG sem estar com o client dele aberto. Você entra no site, baixa direto pelo próprio site, tipo um arquivo normal, instala no computador. Eu acredito que jogos é uma forma de arte que tem a capacidade de influenciar as pessoas positivamente. Tem muito jogo com história mais, assim, mais emocionante, mais séria, que pode ensinar as pessoas a desenvolver até mesmo a personalidade, a amadurecer.
Sim, eu também acho, eu também acho. É que nem filme,
mas também é arte, não precisa ensinar, pode fazer merda ali também, mas pode uma expressão interessante.
Com certeza, mas é o que eu digo, no, porque eu acredito que no âmbito do cinema, esse pensamento de que é só um entretenimento, não tem uma importância artística, sabe? Eu acho que por muito tempo isso aconteceu, justamente por isso que tem essa Film Foundation aí do Martin Scorsese. E claro, o cinema foi amadurecendo. E é como o Fred falou, não é todo filme que tem que ser, ah, não, porque o filme tem que ter metalinguagem, que eu não sei o quê, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, tem filme que é a proposta, né, artística que foi feita e colocada no filme, no jogo, é isso. Então,
imagina, eu odiei o Poderoso Chefão, ele não me ensinou uma mensagem positiva.
Eu acho que é bem isso daí mesmo. Acho que tem que ter essa consideração, sabe? Eu fico feliz assim que não sou só eu que penso dessa maneira, que tem outras pessoas que vão pensando assim. E o negócio é caminhar pra isso, né? Pra essa preservação se tornar efetiva. Porque, como a gente falou aqui, né? Tem alguns casos que sim, tem outros que não, aí fica nisso. Que nem agora, né?
Pressiona esses governantes.
Que nem agora teve com Tomb Raider, né? Que lançou a versão remasterizada, né? Claro,
muito boa, por sinal.
Tem os jogos antigos, claro, tem ali na Steam, por exemplo. Só que daí a gente vai entrar naquela questão, que é um outro problema, né? Porque tem muito jogo que é antigo e tá lá na Steam, mas se você quer jogar ele não funciona, né? Não são todos, mas tem jogos que têm problemas, eles não são compatíveis com sistemas operacionais atuais. Por exemplo, eu fui inventar de jogar o Alone in the Dark de 2008. Quem disse que eu consegui jogar? Porque o negócio é bugado. O negócio não abre.
Isso que é de 2008, né?
Exato, isso que é de 2008, né? E o Tomb Raider, isso que é mais engraçado, porque o Tomb Raider de 96 no meu computador vai de boa. Mas o Alone in the Dark não vai. Tem essas problemáticas também, né? Então, assim, realmente, a preservação de games é uma coisa complicada. É uma coisa que, assim, a gente citou aqui questões legislativas, mas a preservação já acontece. Por meio desses sites aí, o My Abandonware, CD Romance, todos esses sites aí que guardam...
Felipe, não fala, a Nintendo vai ouvir.
Todos esses sites que guardam esses games, realmente, é eles que acabam fazendo isso, né? Coisa que nem a Nintendo, até onde eu sei, eles têm, né? No serviço deles, né? Por exemplo, tem lá Super Mario World, Donkey Kong, esses jogos de Super Nintendo.
Ah, mas são tipo alguns jogos, assim, né?
Exatamente. São alguns jogos, exatamente. Que nem, por muito tempo, eu queria jogar o Aladdin de Super Nintendo. Aí, hoje em dia, ele tem pra PC. Mas o que é mais louco, eles venderam, aí eu não sei se é a Disney, porque quem fez o jogo do Aladdin, né, galera, só lembrando aqui, foi a Capcom, né? Com o Shinji Mikami, inclusive. Então, essa versão de Super Nintendo... Ela não tinha disponível no PC, ela foi depois. Ela é uma DLC do jogo, que são os clássicos de Mega Drive, do Aladdin, do Mowgli e do Rei Leão.
Então, assim,
pra você ver o nível que chega, tipo, é uma DLC.
Só? Jogo... Esse tem que pagar R$300 no jogo do Mega Drive também, velho.
É isso que é o pior. Você, é um jogo antiguíssimo e você tem que pagar um preço como se ele fosse um lance. Nossa, caraca, você viu o novo jogo que tem aí? É triste, né? Todas essas questões. Mas acho que é isso, galera. Querem adicionar mais alguma coisa? Querem complementar mais alguma coisinha?
Sim, inclusive, tem um jogo que é recente que tá caindo nesse... Infelizmente, nesse abandonamento. Que é o jogo The Crew, da Ubisoft. Lançou em 2014. Uhum. A empresa simplesmente fechou o servidor do jogo, porque ela quis, e tá retirando o jogo de quem comprou. Ou até mesmo de quando ela deu de graça, retirou. Simplesmente porque o jogo só funciona online. Então, quem comprou não consegue mais jogar.
Não tem lei que protege disso, não é possível essas coisas.
Quando você adquire, né, por exemplo, você compra o jogo físico, você tá comprando uma cópia dele, né? É claro, provavelmente nos contratos ali, né, nos termos de uso, enfim, toda vez que a gente vai assinar e vai fazer uma conta, por exemplo, ali no serviço da Ubisoft, na Steam, provavelmente tem ali uma cláusula dizendo, ó, você está comprando uma licença e não sei o que, não sei o que. Só que eu, particularmente, acredito que dá para questionar isso com base na lei brasileira, porque esses contratos que são feitos, assim, que são contratos enormes, inclusive, às vezes, se você vai transformar eles em PDF, eles têm 300 páginas, por exemplo, eu encaro isso daí como contratos de adesão, que daí já envolve, né, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E se for, e na minha vida, porque é claramente é uma situação de uma relação de consumo, eu tô comprando um jogo de uma loja, né? Então, se eu tô adquirindo uma cópia do jogo, ela é minha, ela tem que ficar comigo. Aí, claro, acho que vão querer argumentar essa questão. Não, mas é uma licença que você tem, você não tá pagando pra você ter a cópia, ou seja lá o que for. Mas de qualquer maneira, é uma cópia, porque eu paguei por isso. Não é um serviço de assinatura, que nem Netflix, que nem Game Pass. Aí faria sentido argumentar isso, mas no caso de você tá comprando uma cópia do game. Então, pra mim, na minha visão, o consumidor tá sendo lesado nesse aspecto. Eu acredito que isso daí daria para discutir sim num eventual processo, enfim, teria que dar uma olhada, mas eu acredito que daí se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor nessa situação, porque é muita sacanagem.
Vamos lá, pessoal, entre em contato com o Felipe, vamos abrir uma ação coletiva.
Não, porque, pô, é muita sacanagem, você faz, que nem quando você vai fazer, sei lá, você vai fazer uma conta no banco, o contrato que tá ali para você assinar, você não pode debater as cláusulas dele. E é justamente por isso que vem o Código de Defesa do Consumidor, para estabelecer que o consumidor é a parte frágil da relação, né? A parte hipossuficiente, a parte mais fraca, porque como é que um consumidor vai bater de frente com uma empresa gigante que tem muito mais conhecimento, muito mais recursos? A ideia é justamente essa, equilibrar essa relação, né? Então, assim, na minha visão, se é isso que está escrito ali, porque eu nunca li também esses contratos, né, de Steam, enfim, mas se é isso que está escrito ali, na minha visão, é ilegal, não faz sentido. Se eu tô comprando uma cópia, por que que eu só tenho uma licença, né? Não sei, pra mim não faz sentido isso daí. Eu acho que tem...
Você viu uma coisa que aconteceu agora na PSN? Okay. É que tinha aquela série que a PSN fazia na época do PS3, que eu não sei se vai lembrar, era aquela Powers, que era de super-heróis, né? Aí na época você podia comprar vídeo na PSN. Aí tinha uma galera que comprou, tipo, a série. Aí agora eles falaram, tipo, por questões legais a gente vai tirar a série do catálogo. Tipo, não vai ter mais na PSN. Então, se você tinha ela comprando na tua conta, você não vai mais poder acessar. Aí a pessoa ficou tipo, como assim, vão retirar o negócio que eu comprei? A pessoa falou basicamente sim.
É, aí eu já não sei como é que funciona, porque daí tem legislação, aí é que começa o problema, né? Porque provavelmente vai ter legislações de outros países, aí não sei se outras pessoas fizeram alguma coisa. Mas pelo menos aqui no Brasil, aí também, aí começam outras complicações, porque se a Sony não tem uma sede aqui no Brasil, para você processá-la numa situação dessa, aí você vai ter que recorrer a um processo internacional, aí é mais complicado, é mais demorado, não é impossível, mas assim, começa complicações, assim, que a gente pode acabar enfrentando, e dependendo do caso. Mas na minha visão é um absurdo, pô, você tá pagando, né? O que deveriam fazer, então, ok, vamos tirar o catálogo, então beleza, ó, você tem até tal dia para baixar os episódios, seja lá o que for os vídeos, pra você guardar pra você, porque, cara, na minha visão é a mesma coisa que você tá comprando o DVD da série, de qualquer coisa, tá entendendo? Você comprou o CD do jogo, é a mesma coisa.
Pensa que legal, você comprou o jogo, vem a capa com a tua casa, ou infelizmente estamos confiscando teu jogo aqui, que ele não vai...
Então, imagine só, você comprou ali o Resident Evil 4 Remake, aí você coloca no PlayStation, aí de repente vem um aviso, esse jogo não vai funcionar mais porque você só tem uma licença, tipo, pô, é que licença, nesse caso, né, que a gente tá se falando, é justamente uma cópia, uma licença pra você ter o jogo, né, pra você, né. Você não tá comprando o direito autoral do game, você tá comprando uma cópia pra você poder jogar, que nem um filme, que nem música, é assim que funciona. Então, na minha visão, não faz sentido, sabe, você proibir, não, vamos fechar aqui o servidor porra, esse negócio aí da Ubisoft é sacanagem, tirar o, como é que é, da pessoa que comprou e ela ressarciu daí quem comprou, porque duvido, né, que deve ter ressarcido, né, quem comprou o game, pô, isso aí é sacanagem. Mas é, galera, são as situações aí que acontecem, né, no mundo dos games, e acredito que é isso. Querem adicionar mais alguma coisa? Comentar mais alguma coisinha?
Tem um jogo na Steam, que é a franquia Alone in the Dark. Lá tem do 1 até o último que lançou. Só que tem uma peculiaridade no quarto jogo. Que é, na época, quando o jogo lançou, teve uma versão que veio pro Brasil com dublagem brasileira que Sim. não tá na Steam. Isso acabou se perdendo ao decorrer do tempo. O pessoal teve que ir atrás, descobrir o disco que tinha essa dublagem pra conseguir passar pra versão da Steam através de mod.
Isso é verdade porque...
Como eu sempre, a comunidade fazendo tudo.
É, né, é nessa hora Sim. que você vê que a comunidade faz mais. É porque, é que se não me engano, eu não sei agora, é que enfim, aí começa questões jurídicas, né, porque tem situações em que você vende, né, o jogo pra vender um país, e daí dependendo da empresa, ela... É porque aqui no Brasil tinha isso, algumas empresas dublavam os jogos por conta própria. Elas podiam dublar, então elas dublavam. Que nem acontece, se não me engano, com Max Payne 1. Era a Greenleaf, eu acho que era o nome da empresa, que trouxe o Max Payne 1 e dublou ele. Então, às vezes, são situações de que a empresa que fez o jogo não contratou pra fazer a dublagem, entende? Foi uma outra empresa que recebeu o direito pra distribuir no Brasil, mas daí ela fez por conta própria. Porque podia fazer, né? Não teve nenhum impedimento nesse aspecto. Então, às vezes, é por isso também que as dublagens acabam sumindo. E é triste, porque essa dublagem do Alone in the Dark, The New Nightmare, é incrível. A dubladora da Aline Cedrak é a dubladora da Myst. A dublagem é muito boa, cara, desse jogo. E é um jogo de 2001.
Não se mova.
Não se mova. Bom, é muito bom. Alone in the Dark, The New Nightmare tem uma das melhores dublagens dessa época.
Pô, gente, o jogo do PS1 dublado, a gente perdeu. Pensa que legal, imagina, tipo, hoje em dia é comum, assim, né? Ter um jogo vindo em português, assim. Mas pensa, antigamente, gente, era coisa mais incrível. Ter um jogo não tava legendado, tava dublado no jogo.
Sim, exatamente.
É o que a gente perdeu, muito triste.
Pois é, tipo, se você vai comprar o The New Nightmare na Steam, ele não vem dublado. Você tem que, como o Axel falou ali, você vai ter que instalar a dublagem. Mas, de novo, né? Ainda bem que fizeram isso, né? Ainda bem que os fãs guardaram, né? Então, é nessa hora que a gente vê, né, galera? Que a preservação de games acaba sendo... É mais os fãs que estão fazendo, né? Claro, sempre vão ter algumas exceções. Tem algumas empresas realmente que cuidam dos seus jogos, não são todas... Mas a maioria delas não é muito transparente, né? Não conta, não fala por que que não faz, por que que não tem, né? Às vezes abandona o jogo e fica por isso mesmo.
Porque não tem empresa, não quer.
Não quer, é, mas parece bem isso. Mas por que que vocês não fazem e lançam tal jogo? Ah, não tô afim, não quero. Parece mais isso, assim, às vezes, tipo, abandonando o game, né? Mas é isso aí, galera. Quer adicionar mais uma coisa? Quer falar mais alguma coisinha?
Joga em Resident Evil 7. Muito bom.
Pra ver o mofo.
Se você curte mofos.
Pra ver o mofo.
Se você curte mofo, joga Resident Evil 7 que você vai adorar.
E se você quiser discutir sobre mofo, entre no Discord do Review.
Exatamente.
Eu e o Felipe estamos lá, o Axel também tá lá. E a gente fica ali falando sobre besteira, sobre Resident Evil, sobre mofo. Sobre o maior mofo. Servidor de Resident Evil da América Latina. Então, fique com o convite, tá o link aí na descrição. Eu não sei onde você tá ouvindo, mas tá aí na descrição.
É isso aí, galera. É isso aí. Venham aí que a gente vai querer conversar com vocês, porque a saga Resident Evil tem uma série de coisas pra gente debater, né? E tem muitos furos, né? Tem coisas que não fazem muito sentido, tem coisas que os fãs têm que ficar consertando na lore. Mas é isso aí, o legal é o debate.
Não basta ter que arrumar o jogo, né? Tem que arrumar a lore do jogo também.
É, exatamente, né? Não basta você fazer um mod de gráfico, né, pro jogo. Você tem que arrumar a lore dele também, né? Você tem que organizar a lore do negócio. Se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos imensamente. Por gentileza, siga o Review nas redes sociais, inscreva-se no canal do Review no YouTube, para que você fique por dentro das novidades e para acompanhar as próximas edições do Review Cast que virão. Nós aqui do Review amamos a saga Resident Evil, nós queremos que ela seja preservada, né? Não só porque nós gostamos, mas por conta da importância dela na indústria dos games, né? Foi, se não fosse Resident Evil, o Survival Horror com certeza teria tomado um outro rumo na história. Namorou? Sem favoritismo aqui, né? Não é aquela coisa, galera. Nós queremos bater altos papos sobre diversas coisas relacionadas à saga Resident Evil. E, obviamente, compartilharemos nossas conversas com vocês e queremos saber a opinião de vocês. Então, comentem aí, morou? E deem sugestões, enfim, comentem aí que a gente quer saber, morou? É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.
Falou.
Falou.
Come back anytime.